No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pesquisas apontam danos causados por agrotóxicos no Planalto Santareno. Protocolo Não Se Calha lançado no Pará. Polícia Rodoviária Federal divulga dados da Operação Corpus Christi em Roraima. E Pastoral da AIDS tem novos coordenadores em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que pesquisas apontaram danos causados pelo uso de agrotóxicos em comunidades do Planalto Santareno. Foram identificados sinais de intoxicação graves, leves e moderadas, além de danos à agricultura familiar. Daniela Pantoja traz as informações.
Estudos desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, apontam evidência dos danos causados por agrotóxicos em duas comunidades localizadas no Planalto da região metropolitana de Santarém. Os resultados foram apresentados na tarde desta terça-feira, durante o seminário, pelo grupo de pesquisa do Projeto Saúde e Meio Ambiente em comunidades expostas a agrotóxicos na Amazônia. Annelise Rosenthal, professora no Instituto de Saúde Coletiva, UISCO, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, explica que em uma das pesquisas foram avaliados esses impactos a partir da metodologia qualitativa em diálogo nos territórios, no qual foram constatados sintomas de intoxicações graves, leves e moderadas.
Então, a partir dessas conversas, né, dessas rodas de conversa e também de visitas em loco, de análise de satélite, a gente conseguiu identificar, pela fala das pessoas, sinais e sintomas de intoxicações agudas, né, graves. Nós temos níveis de intoxicação leve, moderada e grave. E pelo relato das pessoas, nós temos presença de intoxicações agudas graves e temos também relatos de alguns adoecimentos que podem estar relacionados com intoxicações subagudas e crônicas, como, por exemplo, nascimento de crianças com malformação, aborto, diminuição da fertilidade de algumas pessoas, né, dificuldade de engravidar. Então, são sinais que levantam alerta, porque nós sabemos que já existem estudos que correlacionam intoxicações subagudas e crônicas com esse tipo de adoecimento.
As pesquisas foram desenvolvidas na comunidade Jatobá da Volta Grande, Mogi dos Campos e Açaizal, no Planalto Santarino. Além de riscos à saúde, também foram constatados impactos na agricultura familiar. Márcia Guerreiro, comunitária de Jatobá da Volta Grande, relata que o processo de pesquisa se deu a partir de demanda dos próprios moradores, que já convivem rodeados com o cultivo de soja próximo aos seus territórios. Após os exames, cada um dos moradores apresentaram algum problema de saúde relacionado aos agrotóxicos.
A partir daí, foi uma série de estudo, de pesquisas, de muita conversa, de muita orientação. E nós, depois disso, graças a Deus, recebemos os nossos resultados dos exames lá na nossa comunidade, juntamente com os professores, médicos e pesquisadores da UFOPA, junto com a CPT. Depois que foram feitos esses exames, deu até assim, eu posso lhe afirmar com toda a franqueza que tomamos um susto, porque cada um apresentou um tipo de problema com relação aos agrotóxicos. Então, isso daí é muito preocupante.
Luiz Fernando, médico santareno e que atua no atendimento às comunidades tradicionais e ribeirinhas, também pontua sobre os danos relacionados à saúde desses comunitários.
E pude acompanhá-los, principalmente na comunidade do Jatobá, em relação ao atendimento médico clínico mesmo, né? E aí a gente vai percebendo que as pessoas estão adoecendo, né? A gente percebe, pelo menos, que crianças com irritação de pele chegam, mulheres com ciclo menstrual alterado, dores de cabeça que não passam, síndromes diarreicas que aparecem de uma maneira que às vezes a gente não consegue encontrar a causa, mas que a gente percebe que na literatura internacional, na literatura nacional, já dão indício de que essas alterações clínicas, médicas, estão relacionadas com a intoxicação de agrotóxicos. Então isso não é uma novidade pra gente, né? O que a gente buscou é saber que se aqui também está ocorrendo isso, né? E pela minha visão médica, clínica, a gente percebe que a literatura bate também com o que vem ocorrendo no Planalto Santa.
Além de dar um retorno para os comunitários sobre as pesquisas, a proposta do seminário também foi apresentar esses dados que envolvem a saúde coletiva dos territórios para as autoridades presentes e órgãos de saúde pública. O seminário aconteceu no auditório do Ministério Público Estadual. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal pede à Justiça a suspensão das próximas etapas do leilão para exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Formalização dos resultados do leilão só deve acontecer após medidas previstas na legislação socioambiental serem cumpridas. Confira com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal, MPF, pediu à Justiça Federal nesta segunda-feira que suspenda as próximas etapas do leilão de blocos de petróleo e gás da quinta oferta permanente de concessão realizada na semana passada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O pedido é para que seja decretada a imediata proibição de atos administrativos de formalização dos resultados até que sejam cumpridas uma série de medidas previstas na legislação socioambiental. A homologação confirmada dos resultados está prevista para 1º de setembro. O Ministério Público Federal tinha pedido à Justiça, no dia 12 deste mês, que impedisse a realização do leilão até que a legislação fosse cumprida. O leilão foi realizado no dia 17, sem que a Justiça tivesse decidido sobre os pedidos do Ministério Público Federal. Por isso, agora o Ministério Público Federal atualizou os seus pedidos. A ação que tramita na Justiça Federal em Belém aponta a obrigatoriedade de realização de estudo de impacto climático, de avaliação ambiental de área sedimentar, de estudos sobre povos e comunidades tradicionais e da consulta prévia, livre e informada a povos e comunidades tradicionais impactados. Segundo o Ministério Público Federal, a realização do leilão sem os estudos prévios adequados e a consulta prévia, livre e informada representa uma grave violação de direitos fundamentais, compromissos internacionais e da legislação ambiental brasileira. Agora, ao fazer a atualização à ação, além da realização dos estudos e da consulta prévia, livre e informada, o Ministério Público Federal também solicita à Justiça, em caráter de urgência, a inclusão do IBAMA como réu no processo, ao lado da União e da ANP, a proibição imediata da homologação e adjudicação dos resultados do leilão, etapa prevista para ocorrer até 1º de setembro. A proibição do início de qualquer processo de licenciamento ambiental para os 19 blocos arrematados. A imediata proibição de inclusão de blocos situados na bacia sedimentar da Foz do Rio Amazonas em novos leilões de oferta permanente de concessão, até o julgamento definitivo dos pedidos do Ministério Público Federal. Caso os contratos de concessão sejam formalizados sem a realização dos estudos e da consulta prévia livre e informada obrigatórios, o Ministério Público Federal pede que a Justiça Federal anule o leilão. Com informações do Ministério Público Federal do Pará, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Rodoviária Federal de Roraima divulgou os dados da Operação Corpus Christi. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Rodoviária Federal em Roraima realizou entre os dias 19 e 22 de junho a Operação Corpus Christi 2025, registrando apenas um acidente, sem vítimas, nas rodovias federais de Roraima. De acordo com informações repassadas pela polícia, durante os 4 dias do feriadão, 330 veículos e 500 pessoas foram fiscalizadas em Roraima. 280 condutores realizaram o teste do etilômetro, sendo que 9 condutores foram autuados por uso de bebidas alcoólicas e 2 foram presos por embriaguez ao volante. Apenas um acidente foi registrado, mas, segundo a polícia, não teve vítimas. A operação teve como foco o policiamento em áreas de maior risco, com destaque para fiscalização de velocidade, uso do cinto de segurança, alcoolemia, ultrapassagens proibidas e outros comportamentos de risco de acidentes, em especial nas BRs 174, BR-401 e BR-432, que dão acesso à capital Boa Vista, onde há o maior fluxo de veículos. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, protocolo Não Se Cale é lançado no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Foi lançado no Pará o protocolo Não Se Cale para proteger mulheres em locais de lazer. A medida estabelece ações concretas para bares, restaurantes e casas noturnas garantirem segurança e acolhimento a mulheres em situação de risco. Saiba mais com Lies de Costa.
Nesta segunda-feira, o protocolo Não Se Cale, uma iniciativa pioneira voltada à prevenção e enfrentamento da violência contra mulheres em locais de lazer, como bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares, foi lançada no Pará. O anúncio do protocolo foi feito em cerimônia no Palácio do Governo, em Belém, capital paraense. Coordenado pela Secretaria de Estado das Mulheres, o protocolo regulamenta a Lei Estadual de número 9.238 de 2021 e reforça as diretrizes do Decreto de número 3.643 de 2024, estabelecendo procedimentos claros e objetivos para a segurança, acolhimento e resposta rápida às mulheres em situação de risco, como explica Hanna Gassan, vice-governadora do Pará, salientando as ações previstas pela iniciativa.
É mais uma ação que busca proteger as nossas mulheres. E esse protocolo, que é para bares, restaurantes e casas noturnas, vai capacitar a mão de obra, tanto de servidores quanto de próprios estabelecimentos, para que possam atuar em conjunto com o poder público na proteção das nossas mulheres. Então, é um avanço nós podermos direcionar cursos de capacitação através da Secretaria Estadual da Mulher e também da Escola de Governança, para que toda a nossa sociedade possa se capacitar através de cursos com esse protocolo, para que possa saber como agir no caso de necessitar de agir na proteção das nossas mulheres.
O protocolo Não Se Cale é baseado em três eixos principais: prevenção da violência em ambientes de lazer, apoio e proteção imediata às vítimas e participação ativa dos estabelecimentos na promoção da segurança. A adesão ao protocolo é voluntária, mas apresenta um compromisso estratégico com uma cultura de paz e respeito. Estabelecimentos interessados devem se inscrever no endereço eletrônico cemu.pa.gov.br/não-se-cale. A capacitação é feita via plataforma da Escola de Governança Pública do Estado, com cursos online já disponíveis. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Amazonas, porque o Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins está realizando ações de saúde em Boa Vista do Ramos. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Em continuidade às ações de promoção e prevenção em saúde na região do município de Boa Vista do Ramos, no Amazonas, o Distrito Sanitário Especial Indígena de SEI de Parintins, por meio da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, ENSE, realizou uma importante programação de atendimentos na Aldeia Sagrada Família do Aninga durante o mês de junho. As atividades tiveram como foco o cuidado integral da saúde indígena, com oferta de diversos serviços, consultas de enfermagem, atendimento de pré-natal, coleta de exame preventivo PCCU, ações de vigilância alimentar e nutricional voltadas para a crianças menores de 5 anos e idosos, acompanhamento de hipertensos e diabéticos por meio do programa Hiperdia, além de testagens para infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs e malária. A programação também inclui visitas domiciliares, orientações de saúde e palestras educativas. Destaque especial foi dado às campanhas Junho Violeta, que visa o combate à violência contra a pessoa idosa, e ao 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, com ações de conscientização junto à comunidade. As atividades foram conduzidas com dedicação e cuidado pela ENSE, formada pela enfermeira Daniele Rodrigues Cristo e pela técnica de enfermagem Enedina Carmen dos Santos Souza, reafirmando o compromisso com a promoção da saúde e a valorização da cultura indígena na região. De Parintins para a Rede de Notícias da Amazônia, Neucelino Santarém.
E ainda falando do Amazonas, uma equipe técnica do Ministério da Educação, o MEC, esteve no estado nesta segunda-feira. Na oportunidade, realizou um balanço e estabeleceu diretrizes para o programa Criança Alfabetizada. Estiveram com os técnicos, secretários de educação e prefeitos dos mais de 60 municípios do estado. Acompanhe com Nuno Lobo.
A reunião entre os secretários municipais de educação do Amazonas e a equipe do Ministério da Educação ocorreu nesta segunda-feira na sede do Tribunal de Contas do Estado, localizado na zona centro-sul de Manaus. Era aguardada a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, que por motivo de agenda não pôde comparecer ao encontro. Em uma coletiva de imprensa, a secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Schwarz, Icard, explicou que o programa Criança Alfabetizada possui vários eixos, dentre eles o de avaliação, que permite aos técnicos visualizarem os avanços e as deficiências que precisam ser enfrentadas.
Nesse eixo avaliação, o INEP, que é o nosso Instituto de Pesquisas e Dados da Educação no Brasil, desenvolveu, junto com especialistas e professores alfabetizadores, o índice Criança Alfabetizada, equalizado ao SAEB. Então, hoje, todas as avaliações que são feitas pelos estados, e aqui no Amazonas é o SADEAM, ela tem uma equalização ao SAEB. Esse resultado é o resultado que a gente acompanha no compromisso. Houve uma avaliação em 2023, outra em 2024, e nós estamos trabalhando para fortalecer o movimento de avaliação que vai acontecer esse ano de 2025.
O secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Leonardo Barchini, enfatizou a importância da alfabetização na idade correta, para que as crianças tenham a oportunidade de seguir os ciclos de aprendizagem e desenvolvimento intelectual de forma satisfatória.
É uma política que repercute em todo o ciclo educacional do estudante, ou seja, tudo aquilo que ele aprende nos primeiros anos, a alfabetização que ele tem nos primeiros anos, ela se reflete e ela tem impactos em toda a vida educacional do estudante. Então, nós que também implementamos o programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio, dependemos muito de que essas crianças sejam alfabetizadas na idade correta, sejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental, para que elas possam ter a sua trajetória educacional com mais tranquilidade, com maior proficiência, com mais aprendizado, e para que cheguem no ensino médio mais preparadas e aí sim consigam galgar os seus sonhos, consigam ir para uma educação profissional, consigam ir para a universidade, decidir o seu futuro da melhor maneira possível.
Após o encontro com secretários municipais de educação, a equipe técnica do MEC, acompanhada de integrantes da CEMED, visitaram o Centro Integrado Municipal Doutora Viviane Estrela Marques Rodella, localizado no bairro Lago Azul, na zona norte da cidade. No local são desenvolvidas práticas pedagógicas do programa Criança Alfabetizada. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pastoral da AIDS de Parintins tem novos coordenadores. Confira com Neucelino Santarém.
O casal de agentes Iomara Pessoa Garcia e Anés Barbosa Nascimento, ambos referendado na manhã de domingo, dia 22 de junho, na Assembleia da Pastoral da AIDS Norte 1, no Centro de Retiro Vicente Canães, em Manaus. Além da escolha dos novos nomes que vão comandar por 3 anos as dioceses Prelazias, Arquidiocese e o Regional Norte 1 Amazonas e Roraima, o objetivo do encontro também foi a elaboração do plano de pastoral para o triênio 2026 a 2028. A Dinamar Farias deixa a função de coordenador diocesano da Pastoral da AIDS de Parintins depois de 10 anos e assume a coordenação regional. Além dele, a vice-coordenação regional ficou a cargo da irmã Maria Irene Todim. A Dinamar relata os desafios e conquistas durante os anos no comando da Pastoral da AIDS na Diocese de Parintins.
10 anos à frente da coordenação diocesana da Pastoral da AIDS foram momentos bons, momentos alegres, momentos tristes, mas o mais importante de tudo, ser coordenador da Pastoral nos municípios de Parintins, Barrinha, Anhangabaú, Boa Vista do Ramos, Maués. O desafio foi grande, porém nós deixamos a coordenação diocesana com o sentimento de dever cumprido. Nós demos novamente aquela visibilidade, nós trabalhamos a questão da prevenção, trabalhamos a questão do diagnóstico precoce, nós incentivamos a adesão ao tratamento. Então, tudo isso para nós é gratificante.
A Dinamar deseja sucesso aos novos coordenadores diocesanos.
O casal foi referendado na nossa Assembleia. Esperamos que façam um bom trabalho também, que eu não sairei da Pastoral da AIDS, eu apenas estou saindo da coordenação diocesana. Pastoral da AIDS está no sangue, Pastoral da AIDS está no DNA, a gente pode se dizer assim, né? Brincando na Assembleia, a gente diz assim que a Pastoral da AIDS está no DNA. Para mim, como já disse, é uma graça muito grande ter sido coordenador da Pastoral da AIDS da Diocese de Parintins.
A nova coordenadora da Diocese de Boa Vista do Ramos é Rosa Maria Cadete. Na Diocese de Coari, assume Keila Ruda da Silva. Diocese de São Gabriel da Cachoeira, Elijane Melgueiro. Na Prelazia de Tefé, Tereza Silva. E na Prelazia de Taquatiara, Paula Francinete da Silva. De Parintins para a Rede de Notícias da Amazônia, Neucelino Santarém.
Fé, tradição e alegria marcam festividade de São João Batista em Santarém. O nascimento do santo recorda a missão de anunciar o Messias e inspira a festa cheia de espiritualidade, cultura popular e partilha. Os detalhes com Liés de Costa.
Os fiéis católicos celebram nesta terça-feira a festividade referente ao nascimento de São João Batista, profeta e pregador que foi o precursor de Jesus Cristo e o batizou no Rio Jordão. Em Santarém, no oeste do Pará, comunidades têm São João Batista como padroeiro e tradicional. Tradicionalmente o festejam com muita alegria e fé. A paróquia São João Batista, no bairro Jardim Santarém, celebra com fervor e alegria a natividade de São João Batista, o único santo cuja festa é marcada pelo nascimento e não pela morte no calendário litúrgico. O pároco, padre Luiz Carlos Fernandes, destaca a importância bíblica e simbólica dessa figura que, segundo ele, representa a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento.
Podemos dizer que ele é o último dos profetas, aquele que faz a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E o nascimento dele está cercado de toda uma tradição bíblica, teológica, que fala de um casal que era já idade avançada, estéril, portanto não tinham descendência, e a descendência na literatura bíblica é sinal das bênçãos de Deus. Portanto, esse casal, embora sendo de uma classe reconhecida, classe sacerdotal, da qual Zacarias fazia parte, não tinha descendência, portanto, sofriam, né, diante dessa sociedade onde a descendência era sinal da bênção de Deus.
Padre Luiz enfatiza que a missão do santo após seu nascimento viria a se cumprir, que era preparar os caminhos para o Cristo, o Cordeiro de Deus.
João veio com uma missão muito específica, muito sublime, que foi preparar para o Senhor que estava chegando, para o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, do qual João dizia: não sou digno de me abaixar e desamarrar suas sandálias. João Batista, quando começa o seu ministério, ele começa pregando e realizando um batismo de conversão, batismo de mergulho nas águas, dizendo, né, mudai de vida. Mudar de atitude.
A celebração de São João Batista em Santarém também reflete a riqueza da cultura popular brasileira, como destaca o pároco.
Portanto, João é essa figura muito conhecida biblicamente e que depois, na tradição popular do catolicismo, ganha, sim, uma dimensão muito grande, principalmente no Brasil, quando se junta aí o sincretismo religioso, as religiões de matriz africana, junto com o catolicismo, principalmente na região nordestina, então se vê uma festa grandiosa, uma festa de muita alegria, de muita, né, comidas, de muitas iguarias, e nos faz lembrar deste profeta corajoso que, no seu tempo, soube enfrentar assim, de modo espetacular tudo aquilo que era contra a vontade de Deus, era contra os mandamentos da lei do Senhor.
Ainda nesta terça-feira, nas paróquias do Jardim Santarém, Uruará, Ipanema e Terra Preta, a festividade reúne momentos litúrgicos e as atividades culturais, fortalecendo os laços comunitários e de fé por meio da devoção do santo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Cobrar responsabilidades. O convite de hoje é para que abramos nosso olhar, vendo ao mesmo tempo o que está acontecendo em lugares muito distantes um do outro. Perto do Polo Norte, na Groenlândia e Islândia, seus povos já sofrem com o grande degelo que está avançando porque a temperatura aumentou 3 graus Celsius. Já no sul do nosso país, apenas um ano depois da grande enchente que provocou estragos, sofrimentos e mortes em mais de 2/3 de seu território, os povos irmãos estão novamente enfrentando uma enchente assustadora, com mais de 7 mil pessoas fora de casa, 3 mortas e 126 municípios afetados. Qual a relação entre diminuição de gelo no norte e enchentes tão seguidas no sul do planeta? Por mais que possamos achar o contrário, há relações entre elas, sim. É séria e real a afirmação de que tudo está interligado. Tanto o degelo crescente como essas enchentes têm em comum o fato de que são causadas pelo aquecimento global, medido por meio da média das temperaturas em todas as regiões do planeta. O que a ciência tem conseguido demonstrar é que ela vem aumentando desde o início da Revolução Industrial. Antes disso, a temperatura média da Terra durante mais de 10 mil anos variou entre 13,5 e 14 graus Celsius, mas agora ela está perto de 1,5 grau mais alta. Isso significa que todo o planeta está mais quente e febril, e a humanidade está convivendo com o que conhecemos como eventos extremos provocados pela mudança do clima, degelos, aumentos do nível das águas dos mares, enchentes e vendavais, secas mais longas e desertificação, ondas de calor, incêndios. Já se sabe muito bem o que provoca esse aquecimento, e por isso, não podemos aceitar que em nosso país se teime em aumentar a exploração de petróleo e gás como se fez no leilão do fim do mundo, e menos ainda que se facilite a destruição da natureza com o PL da devastação em votação no Congresso. Temos um grande desafio: exigir que a COP30 seja diferente das 29 anteriores, pois ela pode ser uma das últimas oportunidades para defender a vida da Terra e na Terra.
Encerra aqui a edição de número 4.234 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Liege Costa, Daniela Pantoja, Joelma Viana, Nuno Lobo e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.